Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias nesta terça-feira, à 13h, aqui na Rádio Hertz. Olá, viva!
Sejam bem-vindos. Incêndios de Vila de Rei, Ferreira do Zêzere e Abrantes são dados em resolução pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Esta segunda-feira realizou-se mais uma reunião do Executivo Camarário de Tomar, reunião de caráter público. Contou com a intervenção de um jovem que pediu a abertura de um parque infantil na Rua de Coimbra. Praça de Torres de Tomar recebe, no próximo dia 1 de setembro, a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues.
Da previsão do estado do tempo para esta terça-feira, dia 15 de agosto, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral norte do Cabo Raso até meia da manhã, com períodos de maior nubosidade por nuvens altas nas regiões norte até o início da tarde. O vento esse vai ser fraco a moderado, vamos ter a possibilidade de pequena descida de temperatura nas regiões do interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, nesta terça-feira, feriado nacional, dia 15 de agosto, vamos ter Tomar com máxima de 32 graus. As capitais distritas à nossa volta, 37 para Castelo Branco, 36 para Porto Alegre, vamos ter 34 graus para Santarém, 32 para Lisboa, 29 graus para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. A noite permitiu que os incêndios de Vila do Rei, Ferreira do Zêzere e Abrantes sejam dados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste momento como estando em resolução. No entanto, continuam centenas de meios no terreno para evitar males maiores, ou seja, algum reacendimento que possa voltar a colocar em perigo pessoas e bens. Recorde-se que neste conjunto de incêndios houve a necessidade de evacuar diversas localidades. O rastro de destruição atingiu muito património natural e cultural. Dornes é um caso exemplar, onde arderam também, refira-se, como aqui demos conta em tempo oportuno, 4 habitações. Entretanto, a Câmara de Ferreira do Zêzere acionava nesta segunda-feira o Plano Municipal de Emergência Local. A decisão foi tomada no âmbito de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil. Foi, entretanto, solicitado em comunicado aos proprietários das zonas atingidas pelo incêndio que tenham perdas em edifícios ou em equipamentos que façam chegar essa informação às respectivas juntas de freguesia. Foi também disponibilizada uma equipa psicossocial que se encontra em atividade no Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere das 8 às 18 horas para dar apoio à população. A autarquia alerta ainda para a necessidade da população circular com precaução nas vias que foram afetadas pelos incêndios, mas que já se encontram abertas, visto existirem árvores e pedras caídas ou em risco ainda de queda.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta segunda-feira realizou-se mais uma reunião do Executivo Camarário de Tomar. A reunião foi de caráter público e, precisamente, no espaço reservado às intervenções do público. Referência para a intervenção de um jovem, o João, que em nome de outros jovens residentes na Travessa de Oliveira Batista, solicitou à Câmara a abertura de um parque infantil que se encontra na zona, fechado, já vai para 2 anos.
Somos um grupo de amigos que gosta de jogar futebol, mas infelizmente o campo que temos perto da nossa casa está fechado há 2 anos. Este ano realizaram algumas obras, mas acabaram por não colocar as redes e as balizas. Todos os dias olhamos para as traseiras das nossas casas com a esperança de ver o parque pronto a usar e de nos encontrarmos ao final da tarde para nos divertirmos e passar o tempo ao ar livre, de forma saudável, deixando um pouco de parte os jogos eletrónicos. Será que ainda é possível acabar a obra neste verão para aproveitarmos as férias que nos restam? Ficaríamos muito, muito gratos aos nossos respeitosos cumprimentos.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, explicava as razões pelas quais o parque se encontra encerrado ao público. Como referiu na altura Hugo Cristóvão, há problemas, nomeadamente com a colocação de uma vedação.
Há 2 anos atrás, quando o parque foi fechado, esse e alguns outros saiu na altura uma legislação nova, portanto uma lei que tornava mais difícil desde logo, algumas coisas, desde logo a maneira como se fazem obras nestes locais. E, portanto, desde essa altura nós temos tentado, a par de outras coisas que não são os parques desportivos, resolver estas situações, até porque estes equipamentos, que já foram construídos há alguns anos, têm que ter obras de vez em quando, manutenção, porque senão vão-se degradando. E, infelizmente, não tiveram durante muitos anos. E isso também torna isto mais difícil. E, portanto, nós já conseguimos resolver alguns. Neste caso, este caso em concreto, que é o da Rua de Coimbra, não é?
Uhum.
O que posso dizer é que nós já entregámos a uma empresa, no fim de abril, esta obra. O que está a impedir que nós possamos abrir, por uma questão legal, é a vedação. Enquanto a vedação não for substituída, nós não podemos abrir. Porque depois, se algum menino, por exemplo, lá se aleijar, ou mesmo sim, alguém mais velho, o facto da vedação não estar substituída torna logo o município culpado, e isso já aconteceu, por exemplo, noutro local, onde, nomeadamente no skate park, onde o município teve que pagar assim, um valor muito alto a um jovem que lá se aleijou porque o parque não cumpria as regras. E, portanto, o que está a impedir a abertura desse parque é, de facto, a substituição da vedação. Como uma das coisas que essa lei alterou é que só algumas empresas é que podem fazer estas obras, isto torna difícil de nós conseguirmos obrigar as empresas a fazer as obras em tempo útil.
O vereador Cristóvão deu conta, então, do relacionamento complicado, às vezes, que se registra com as empresas e com este caso concreto da empresa que está, então, a levar a cabo a intervenção neste parque infantil.
Foi entregue no fim de abril e, sistematicamente, a empresa tem arranjado argumentos para adiar a colocação da vedação, que vai ser uma vedação nova, portanto em acrílico, portanto o espaço vai ficar visível, e com isso acreditamos que com esse novo material também vai ser mais fácil a manutenção e não vai ser preciso fazer essa manutenção tantas vezes, portanto vai tornar isso mais barato. Mas, de facto, a empresa tem adiado várias vezes a substituição da vedação. A última vez esteve apontado para o início de agosto, voltaram a falhar. E neste momento está apontado para a última semana de agosto, e nós, enfim, a nossa expectativa é que a empresa, é o terceiro ou quarto prazo que a empresa nos dá, a nossa expectativa é que desta vez não falhe. Nós já pensámos em mudar a empresa, em cancelar portanto, o serviço que lhe foi pedido e mudar para outra empresa, uma vez que estavam a incumprir. O problema é que, como de facto há poucas empresas que podem, que estão, digamos, homologadas, ou seja, que estão autorizadas a fazer obras em parques desportivos, como há tão poucas empresas e elas sabem isso, as câmaras ficam agora um bocadinho na mão às vezes dessas empresas, porque têm que, ou seja, se nós substituirmos a empresa, isto começa tudo, praticamente tudo do zero, tudo de novo, e por isso é que nós não temos tomado essa opção de mudar a empresa. Portanto, neste momento, aquilo que temos da parte da empresa é a garantia, enfim, que antes já falhou, mas a indicação de que será na semana de 20 e qualquer coisa, portanto, na última semana de agosto, que a vedação vai ser substituída. Vamos acreditar que isso acontecerá mesmo. Se não acontecer, teremos que realmente tomar outras medidas, mas o que tem dificultado é isso. Só há algumas empresas que podem fazer estas obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Torres de Tomar recebe no próximo dia 1 de setembro a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues, depois da primeira gala, realizada em 2015, ter sido a favor do CIR, e da segunda edição, em 2016, ter contemplado a Caritas. Desta vez, os lucros da terceira edição da gala irão reverter para a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar. Referir que o evento teve, então, a apresentação precisamente no decorrer desta terça, desta segunda-feira, aliás, com a presença das diferentes entidades organizadoras do evento, desde logo o rosto mais visível da organização, no caso Luís Bovida. Luís Bovida, que deu conta que este ano vai haver algumas novidades no âmbito da gala. como é o caso da realização de uma sondagem no Facebook com o objetivo de selecionar entre 5 associações a entidade beneficiária da gala no próximo ano.
Decidimos, entretanto, lançar no Facebook. Atualmente, o Facebook é uma forma de divulgação muito rápida de todas as iniciativas, todas as ideias. Então resolvemos, até o dia 1, até à data da próxima gala, resolvemos lançar no Facebook uma sondagem onde selecionamos 5 associações de 5 entidades que posso, que o mestre Vítor tem uma palavra importantíssima a dizer, mas de qualquer maneira posso dizer que até 2022 temos entidades beneficiárias desta gala, portanto até à oitava gala em princípio temos já garantido entidades beneficiárias. Pronto, de qualquer maneira, a sondagem está lançada no Facebook, vocês podem e devem participar no sentido de darem a vossa opinião, sabendo que a última palavra em relação à quarta edição da gala, à edição 2018, é sempre da organização e principalmente do mestre Vítor e da sua escola. Portanto, são as entidades que vão decidir, de qualquer maneira. Como eu disse, nós fizemos esta fixação do dia para tentar manter o hábito na primeira sexta-feira do mês de setembro, fazer a gala na primeira sexta-feira do mês de setembro. Este ano calha no dia 1 de setembro e o mestre Vítor já vai explicar um pouco o que é que vai ser o espetáculo. Eu não sei... Quem viu a primeira e a segunda gala, posso dizê-lo com alguma segurança, que pode ir à vontade à terceira gala, porque além de estar a ajudar uma entidade que é a Associação dos Bombeiros e a ajudar os bombeiros, então que este ano tem tido um papel fundamental que todos nós conhecemos e estamos a ver no dia-a-dia, mas de qualquer maneira pode haver alguém que diga: ah, já vi as outras duas, não vou ver esta. Não, mas o mestre Vítor garante que o espetáculo vai ser diferente, dentro da mesma linha, com novidades.
Mestre Vítor Rodrigues, que fez a intervenção seguinte para referir que foi simples a escolha da Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar como entidade a apoiar no corrente ano.
A gala vai ser no seguimento das anteriores, da mesma linha das anteriores. Conhecem, quem viu já conhece, não é? E as novidades têm que comprar o bilhete para ver, né? Tem que lá ir ver, porque não posso dizer aqui o que é que se vai lá passar na totalidade. Depois, quanto à escolha deste ano, foi unânime entre todos. Eu pensei e falei para o meu amigo que já tinha uma escolha e ele disse-me para eu falar. Eu falei o nome dos bombeiros, ele apertou uma mão, está falado. E está certo, foi muito simples. Penso que para o ano também vai ser simples, né? Já há outro trabalho, já há trabalho de casa. Espero que chegue aí a um consenso e vai chegar a escolher da melhor forma. Mas porque o Dr. Boa Vida disse, os outros também, se nós cá continuarmos e formos andando por aí, vão ser contemplados, né? Se não é este ano, será pô. Agradecer a toda a comunicação, não é? Que tem estado sempre presente e pela divulgação e pouco mais há a dizer, não é? Da gala já sabem que os cavalos são, o Dr. Bavida quer que eu fale e que diga como é que se faz, mas aquilo é um bocadinho para explicar, é um bocadinho difícil. Eu sei tratar aquilo lá dentro e depois mostrar. Estar a explicar todos os pormenores, nós tínhamos aqui há algum tempo. Já sabem que os cavalos são trabalhados lá pela escola, os alunos também, e depois aparece o resultado. E este resultado, depois, o júri serão vocês todos e todas as pessoas que compram os bilhetes.
Um resultado, então, ver-se no próximo dia 1 de setembro. Américo Pereira, em nome da Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar, agradeceu depois o apoio que a iniciativa presta este ano à Associação.
Em curtas palavras, venho agradecer, portanto, aqui ao Dr. Boa Vida, e toda a organização sobre o empenho que ele tem andado portanto, a ter, este trabalho todo, para poder ajudar aqui a nossa Associação de Bombeiros. Portanto, só tenho que o felicitar pela maneira como ele tem trabalhado nestes pontos, porque sempre foi um homem que mostrou interesse em que tudo isto fosse para a Associação dos Bombeiros. Isto é uma associação que é dos bombeiros todos, portanto, é para nós todos, é para ajudar a gente todos. E eu, pronto, só tenho a agradecer nestes pontos à organização, ao Dr. Boa Vida, por todo este empenho que tem andado a trabalhar para isto. Agora, só tenho a agradecer.
É vender bilhetes.
Só tenho a agradecer sobre isso. Pela sua maneira e a sua força de vontade que tem tido sobre a nossa parte.
Terceira Gala Equestre, 1 de setembro este ano, a reverter então para a Associação Cultural Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terminou mais uma edição do Festival Bons Sons em Sem Soltos e já são conhecidos os números da edição 2017. O festival contou este ano com uma afluência de público que andou de volta dos 32.500 visitantes para assistirem ali aos 41 concertos programados nos palcos de música dos Bons Sons, num total de 181 artistas que marcaram presença em palco. A estes ainda se soma o auditório, com programação que envolveu 3 espetáculos de artes performativas, 2 sessões de curtas-metragens e um projeto para um filme. O armazém com 8 sessões de música para bebés, o palco Garagem com 15 concertos espontâneos promovidos pelos visitantes do festival. Ainda referir que se ouviam no palco Aguarela os últimos ritmos. Chegava assim ao fim esta edição. Sem Soldos, com uma ligação também este ano, uma vez mais forte aos seus habitantes, numa edição que foi o mote de uma série de iniciativas, como sejam também os 44 vídeos de apresentação individual dos artistas e os 6 pequenos espetáculos instantâneos agora aqui, a partir das janelas dos moradores, as visitas guiadas de miúdos da aldeia e o saco de boas-vindas dos artistas personalizado pelos familiares e famílias de Sem Soltos. Os habitantes foram os protagonistas também dos vídeos de sensibilização do público para comportamentos ambientalmente mais responsáveis, projetados nos ecrãs dos palcos antes de cada um dos concertos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ruas de Tomar vão ser palco entre esta quinta-feira, 17 de agosto, e sábado, 19 de agosto, para a primeira edição do Fanfarrão. A iniciativa está a cargo da Canto Firme, Associação de Cultura de Tomar, e dos Drama e Beiço, com o apoio do município. O evento contará com a presença de 8 fanfarras num espetáculo de rua que promete animar os tomarenses e não só. Simão Francisco da Canto Firme explica o que está na base desta iniciativa que, como referimos, vai decorrer então a partir da próxima quinta-feira, prolongando-se até ao próximo sábado.
Esta atividade que hoje vos apresentamos parte de uma associação de associações, porque deve ser esse o principal objetivo das associações, é trabalhar em conjunto, e a Canto Firme ultimamente tem apostado nesse processo, e desta feita apresenta aqui um projeto conjunto com Canto Firme, Drama e Beiço, uma fanfarra já conhecida de todos nós tomarenses, para apresentar aquilo que vai ser uma grande fanfarronice tomarense. Este evento vai ter a participação de 8 fanfarras, incluindo, obviamente, os Drama e Beiço, e além de haver esta associação entre Canto Firme e Drama e Beiço, contamos também, obviamente, com o grande apoio do município de Tomar, e agradeço desde já à doutora Anabela Freitas por estar connosco, porque sem este apoio da Câmara, sem este investimento por parte do município, seria impossível realizar esta atividade que já existe em muitos pontos do país. Em Tomar, efetivamente, nunca tinha acontecido, mas acho que vai ser uma grande fanfarronice que todos devem de assistir. Por isso, aproveito desde já para convidar a que todos participem e ouçam estas fanfarras que vão estar durante 3 dias a animar as nossas ruas.
Bruno Homem, dos Drama e Beijo, revela que foi de alguma forma uma surpresa o facto de duas associações pensarem na mesma iniciativa e conseguirem, de facto, pô-la em prática.
É, de facto, uma surpresa quando três grupos de pessoas, neste caso duas associações, uma muito jovem, uma já com larga história, e uma autarquia, pensam em conjunto na mesma coisa e, quando se encontram, a perguntar umas às outras: olha, vocês não querem fazer isto? E todos dizem: mas nós estávamos já a pensar nisso. Foi isso que aconteceu. Portanto, fazer um festival de fanfarras não é novidade. Aliás, creio que em Tomás já se fez algum festival de fanfarras motivado pela fanfarra dos bombeiros, pelo menos. O que é a origem das fanfarras, na verdade. Portanto, isto não, por si só, não é grande novidade. Fazem-se imensos festivais de fanfarras por todo o país, por toda a Europa. Portanto, não estamos a criar nada de novo. Mas a verdade é que as fanfarras têm mudado ao longo do tempo. Têm já elas próprias uma história da música. Se fôssemos analisar aquilo que são as fanfarras mais conhecidas dentro do espectro musical que os Drama e Bass tocam, falando dos Xocarlia ou dos filmes do Costa Rica, nós encontramos os instrumentos de sopro, os metais, os acordeões, as guitarras tocadas de maneira frenética, mas depois, já no início dos anos 90, com a fusão de música eletrónica e por aí fora.
E assim terminamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.